em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 19 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Nova tabela de frete começa a valer a partir de amanhã.
Resultado do diálogo com caminhoneiros e empresários, ela muda a fórmula de cálculo do piso mínimo.
E o presidente Jair Bolsonaro afirma que o governo atua para atender as demandas da categoria.
Os caminhoneiros são uma classe importantíssima para o Brasil. Estamos fazendo o possível para atender os caminhoneiros.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais facilidade para empresários investirem.
E concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
O presidente conversa com jornalistas estrangeiros e fala sobre as ações para o crescimento econômico. Eduardo Biagini.
O governo já tem um conjunto de medidas em andamento com o objetivo de estimular a recuperação da economia.
E vamos falar da possível entrada do Brasil na OCDE, grupo de países que estão entre as principais economias do mundo.
E como isso vai trazer ganhos ao país? Pablo Mundim.
O Brasil vai passar a ter alguns benefícios, como abertura comercial, credibilidade internacional e ajuda na construção de políticas públicas em diversas áreas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Minuto do Caminhoneiro.
Começa a valer a partir de amanhã a nova tabela para o preço mínimo do frete.
Essa nova tabela é resultado do diálogo entre o governo e caminhoneiros autônomos, empresas e cooperativas de transporte, contratantes de frete e embarcadores.
Entre as mudanças está a alteração na forma da tabela, não sendo mais por faixas de distância, e sim por meio de cálculos que levam em conta a carga, descarga, deslocamento e a quilometragem percorrida para o transporte contratado.
É o que explica o secretário nacional de transportes terrestres, Jamil Mejid Júnior.
O aspecto principal é nós entendermos que o frete é composto do piso mínimo e custos adicionais. A chamada tabela constante da resolução da NTT apresenta esse piso mínimo de custo. A esse piso mínimo deverá ser acrescentado os custos adicionais, como vale pedágio, alguma diária, pernoites, aspectos de lucro que deve ser incluído e negociado. E esse valor total, piso mínimo mais custos adicionais, é que dará o valor de um novo frete a ser realizado pelos nossos caminhoneiros.
A Esalq, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, auxiliou nos cálculos da nova tabela, que recebeu contribuições do setor.
Contribuições essenciais para calcular o preço mínimo do frete, como afirma o coordenador do Grupo Esalq, professor José Vicente Caixeta Filho.
Sessões públicas ocorreram ao longo do país, onde a proposta aí dessa política, né, os valores de fretes foram apresentados para discussão, uma série de sugestões aí acabou por ser feita.
Junto com a nova tabela, está previsto para os próximos dias o lançamento de um aplicativo para fazer o cálculo do frete.
Maria Aparecida Araújo, da União Nacional de Cristais e Caminhoneiros, afirma que a novidade vai ajudar no controle das finanças por parte dos caminhoneiros.
Outra coisa, né, que vai ajudar bastante, veio junto com a resolução, foi a calculadora de frete, que vai trazer um detalhamento de cada viagem, com custo, despesas e várias outras funções para um maior controle financeiro e pessoal do caminhoneiro.
E hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo vem fazendo a sua parte para atender as demandas da categoria.
O presidente explicou que o governo está aberto ao diálogo e citou medidas já adotadas.
Os caminhoneiros são uma classe importantíssima para o Brasil. Estamos fazendo o possível para atender os caminhoneiros, como já foi anunciado pelo nosso ministro Tarcísio. Eu mesmo já fiz alguma coisa, falta o parlamento agora fazer sua parte, aumentando a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos, aumentando a pontuação de 20 para 40 pontos. Reconhecemos a dificuldade da carreira, estamos prontos para continuar conversando, mas estamos num país livre e democrático, onde impera o livre mercado. A lei da oferta e da procura.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
É, basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
Suas perguntas vão ser respondidas toda sexta-feira.
E agora é hora de anotar. O número é 61999652358. Eu vou repetir. 61999652358.
O governo vem adotando ações para promover a retomada do crescimento da economia.
Este foi um dos temas tratados pelo presidente Jair Bolsonaro, que conversou com jornalistas de veículos de comunicação estrangeiros que trabalham no Brasil.
O presidente também falou sobre as regras de preservação ambiental no Brasil e o relacionamento com outros países.
A nova previdência é um sinal de que o governo quer recuperar a confiança dos investidores. A afirmação foi feita nesta sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, em conversa com jornalistas estrangeiros. O passo seguinte, segundo o presidente, será a reforma tributária. Mas Bolsonaro afirmou que o Brasil não vai criar novos impostos. A ideia é simplificar o sistema, sem mexer em tributos de estados e municípios.
Nós queremos fazer uma reforma tributária e mexer com os impostos federais apenas. E queremos simplificar os tributos federais e não criando nenhum novo imposto. Você pode afundir vários impostos, que logicamente isso vai acontecer. CPMF de volta, não.
Jair Bolsonaro também afirmou que o governo já tem um conjunto de medidas em andamento com o objetivo de estimular a recuperação da economia.
Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, desburocratizando, como por exemplo a medida da liberdade econômica. Era muito difícil você abrir um pequeno negócio no Brasil, até um cabeleireiro. É muito difícil, dada a burocracia. Resolvemos esse assunto. Estamos com projetos audaciosos já em execução, né? Concessões de aeroportos, vários, de estradas. Estamos mostrando ao povo trabalhador, né, que nós confiamos neles, né?
O presidente Jair Bolsonaro também confirmou que vai visitar a China ainda este ano. A ideia é oferecer parcerias em negócios no Brasil. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o programa de concessões e privatizações brasileiro é o maior do mundo. E na viagem do presidente ao país asiático, vai ser apresentado aos chineses um conjunto de oportunidades de investimento.
Parcerias para ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, linhas de transmissão, geração de energia elétrica. Não há nenhuma dúvida de que será muito bem-vinda a parceria chinesa para a construção.
O presidente também falou em imprensa internacional sobre as regras de preservação do meio ambiente que vigoram no país. Segundo ele, o Brasil está entre os países que menos usam agrotóxicos. Jair Bolsonaro disse que o Brasil está aberto a parcerias com outros países para pesquisar e explorar a biodiversidade amazônica e afirmou que a preservação do meio ambiente deve estar aliada ao desenvolvimento.
Nossa política é esse casamento harmônico. Afinal de contas, nós somos um país que vive de commodities. Se cada vez mais sufocar o Brasil, que já está no limite, nossa economia simplesmente deixará de existir. Nós sabemos, o agricultor brasileiro sabe, que a Amazônia, se você desmatar, dá para 2, 3 safras e depois vira deserto. Ninguém quer levar isso para lá. Se qualquer país do mundo quiser fazer um acordo conosco para explorar a biodiversidade da Amazônia, eu disse, qualquer país do mundo, estamos prontos para conversar.
O presidente disse ainda que 80% das propriedades na Amazônia são preservadas por lei, pelo dono da terra, sem custo para o governo. Reportagem Eduardo Biagini.
Uma paixão nacional. O futebol, um dos símbolos mais fortes da cultura brasileira, é também ferramenta de inclusão social.
Inácio, você sabia que existe um Dia Nacional do Futebol? E é hoje mesmo, 19 de julho.
É, e para marcar a data, o governo homenageou atletas campeões do mundo nessa modalidade. Vamos ouvir.
Uma história que começou há mais de 6 décadas. O primeiro Mundial do Brasil veio em 1958, na Suécia, numa final contra os donos da casa. E a nossa seleção se acostumou a ganhar mundiais. O Brasil é o único time pentacampeão do mundo. E se tem alguém que não se contentou em apenas assistir às conquistas das arquibancadas, esse alguém se chama Zagallo. Ele participou de 4 dessas conquistas, 2 como jogador, uma como técnico e outra como auxiliar técnico. E justiça seja feita, Zagallo merece uma homenagem. E numa data especial, o Dia Nacional do Futebol. O filho representou o pai na cerimônia realizada no Ministério da Cidadania, em Brasília.
Para mim é muito gratificante, né? Pelo meu pai, uma pessoa foi iluminada na vida dele, tudo que ele conquistou. E será um prazer muito grande estar recebendo esse troféu por ele. Ele é reconhecido, né? Ele ficou muito lisonjeado.
Mas não foi só o velho lobo que ganhou reconhecimento. Jairzinho, campeão do mundo em 70. O zagueiro Lúcio, campeão da Copa de 2002. E o incansável Mauro Silva, volante do Mundial de 94, também foram premiados.
Tive a oportunidade e o privilégio de contribuir com essa história tão importante do futebol brasileiro, de tantas conquistas, tantos títulos, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje e poder participar e receber essa homenagem.
Mas futebol também é coisa de mulher, certo? E as jogadoras Aline Pellegrini, vice-campeã do mundo, e Tamires, que jogou a Copa Feminina no mês passado, lá na França, também foram homenageadas. Elas receberam a placa das mãos do presidente Jair Bolsonaro. Palmeirense de carteirinha, ele fez questão de participar da festa e lembrou que, como muitos meninos brasileiros, sonhou em ser jogador de futebol. E agradeceu jogadores e amantes do esporte.
Eu nada mais tenho a falar a não ser cumprimentar a todos os profissionais do futebol, a todos apaixonados pelo futebol, o time masculino e o time feminino, que também tem nos dado muita alegria, e reconhecemos como instituto de campeonato toda a dedicação, todo o amor, todo o carinho, empenho e patriotismo da seleção, lutando com gigantes do mundo todo. Então, meus cumprimentos a todos do futebol, e o futebol nos une.
Para o ministro da Cidadania, Osmar Terra, o esporte é uma das principais ferramentas de inclusão social.
Se nós conseguirmos, e nós estamos trabalhando para isso, ter todos os meninos no contraturno da escola, no Brasil inteiro, disputando campeonatos regionais, desportivos, mas de futebol, o futebol atrai mais que qualquer outro, e tivermos inclusive os nossos atletas e ex-atletas nos ajudando nisso, nós vamos mudar o Brasil, nós vamos mudar, muda a história do Brasil, diminui a violência, diminui a criminalidade.
No final do evento, o presidente ainda recebeu uma camisa da Seleção Brasileira de Futebol. Reportagem, Leandro Alarcon.
E o Brasil no lugar mais alto do pódio.
A nadadora Ana Marcela Cunha venceu hoje a prova feminina dos 25 quilômetros de maratona aquática do Mundial da categoria.
É a segunda medalha de ouro da brasileira na competição, disputada na Coreia do Sul. Ela também ficou em primeiro lugar na prova dos 5 quilômetros.
Ana Marcela Cunha recebe a Bolsa Pódio, incentivo do governo federal para os atletas se prepararem melhor.
A bolsa é destinada diretamente ao atleta e o valor pode chegar a R$15 mil por mês.
E o governo abriu um novo edital para selecionar atletas para receberem a Bolsa Pódio.
Vão ser contemplados esportistas de modalidades individuais que fazem parte das Olimpíadas e Paralimpíadas, como preparação para Jogos Olímpicos de Tóquio, que vão ser realizados no ano que vem.
O Brasil está cada vez mais próximo de se tornar membro da OCDE, o grupo de 30 países que estão entre as principais economias do mundo.
Nesta semana foi criado o conselho que vai cuidar do processo de adesão do país à organização.
A entrada na OCDE vai trazer benefícios financeiros e comerciais para o Brasil, além de ajudar na construção das políticas públicas. É o que vamos ouvir agora na reportagem de Pablo Mundim.
Com o ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil vai passar a ter alguns benefícios, como abertura comercial, credibilidade internacional e ajuda na construção de políticas públicas em diversas áreas. Como detalha o embaixador brasileiro Sérgio Abreu Lima Florencio.
A participação do Brasil teria esse grande efeito benéfico de oxigenar a máquina pública brasileira e oxigenar a partir de insumos recebidos de uma organização que conta com os melhores cérebros e nas várias áreas, né, de agricultura, né, de indústria, de educação, de saúde, infraestrutura.
Nesta semana em que o governo de Bolsonaro completa 200 dias, o presidente assinou o decreto que cria um conselho para acompanhar o processo de adesão do Brasil ao OCDE. Ocupar uma cadeira permanente na organização é desejo antigo do Brasil. Para fazer parte do grupo, é preciso implementar uma série de medidas econômicas liberais, como controle inflacionário e fiscal. De acordo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o governo brasileiro já segue os padrões de governança pública da organização.
Desde o início da transição, estabelecemos que aplicaríamos à gestão o padrão de governança pública da OCDE, o que vai nos alinhar às nações mais desenvolvidas e mais prósperas do mundo.
Em março deste ano, durante visita do presidente Bolsonaro a Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou apoio ao ingresso do Brasil na organização. Com isso, aumentaram as chances do país de se tornar membro pleno da OCDE. O assunto foi comentado na última quinta-feira pelo presidente Bolsonaro durante transmissão nas redes sociais.
Nosso ingresso na OCDE está bastante avançado, com apoio, em primeiro lugar, de Donald Trump, e todos os países concordam com a nossa entrada, faltam alguns pequenos detalhes para que isso seja efetivado.
Ao todo, a OCDE conta com 36 membros, como Estados Unidos, França, Reino Unido e Japão. Reportagem Pablo Mundim.
Fortalecer os vínculos na família.
Você vai ouvir ainda hoje como o programa Criança Feliz estimula pais a participarem do desenvolvimento dos filhos.
O novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, que tomou posse esta semana, anunciou que pretende mudar o foco de atuação do banco.
Para Montezano, o banco deve reduzir o volume de empréstimos, principalmente em projetos que a iniciativa privada pode desenvolver.
Em vez disso, a ideia é auxiliar o governo em processos de privatização, desinvestimento e concessões públicas.
Usando a nossa tecnologia, usando o nosso patriotismo, a gente vai prestar serviço para esse tão cambalê do Estado. A gente vai assessorar o Estado em privatizações, em concessões, em reestruturação financeira. Continuaremos fazendo crédito, mas principalmente para onde a gente não tem capital privado. Saneamento, infraestrutura, soluções privadas para problemas públicos, financiar a fábrica de projetos.
O novo presidente também afirmou que uma das metas de trabalho é dar mais transparência nas ações para melhorar a imagem do banco.
As declarações foram feitas hoje na sede do BNDES, no Rio de Janeiro.
Diálogo, negociação e tranquilidade na relação com o Congresso Nacional para aprovar as reformas que o país precisa.
Foi o que defendeu o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, hoje em São Paulo.
Luiz Eduardo Ramos afirmou em São Paulo que a trajetória de militar com atuação em missões de pacificação de conflitos armados o credencia a fazer a articulação política do governo. O ministro da Secretaria de Governo do Palácio do Planalto apresentou os pontos estratégicos e contou o que espera da relação com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
Eu acredito, é do diálogo, é da transparência, do debate, mostrando a importância, nós possamos, mesmo com opiniões divergentes, construir uma solução convergente para o melhor do Brasil.
Sobre a agenda do governo no Congresso Nacional, após a tramitação da nova Previdência, Luiz Eduardo Ramos falou que espera que as discussões em torno da reforma tributária ocorram em um clima de mais tranquilidade.
O Brasil precisa dessa reforma. Tem que ser feita. Eu não digo no mesmo nível de estresse, que a Previdência eu acho que foi até um símbolo. E eu acredito que criou um clima mais ameno para que se aprove a reforma tributária.
As declarações foram dadas durante o encontro de lideranças empresariais em São Paulo. Reportagem Ricardo Ferraz.
A gasolina e o óleo diesel vão ficar mais baratos.
A Petrobras reduziu hoje o preço dos combustíveis nas refinarias em pouco mais de 2%.
A redução nos preços deve ser de aproximadamente 4 centavos.
Há cerca de 10 dias, a Petrobras reduziu em 4,4% o preço da gasolina e em 3,8% o preço do diesel.
No site www.petrobras.com.br é possível consultar os preços de venda de gasolina e diesel em 37 cidades do país.
Estimular o desenvolvimento nos primeiros anos de vida, com foco na saúde, educação, cultura e na garantia de direitos.
Esses são alguns objetivos do programa Criança Feliz.
Mais de 2.700 municípios já se somaram à iniciativa, totalizando cerca de 700 mil atendimentos aos pequenos de até 6 anos e gestantes.
O acompanhamento é semanal, com visitas às famílias do programa Bolsa Família e às que recebem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada.
E são nas visitas que os pais são estimulados a participar do desenvolvimento dos filhos.
O programa Criança Feliz do governo federal quer melhorar a relação entre pais e filhos. Mesmo que na maioria dos casos a mãe seja a pessoa mais próxima da criança, o programa incentiva o protagonismo dos pais e ressalta a importância deles no crescimento integral dos pequenos. Em Porto Belo, Santa Catarina, Alexandro da Rosa é um exemplo disso. Ele recebe em casa as visitas do Criança Feliz e é quem mais participa das atividades com a filha Mayra, de 1 ano e 8 meses.
Eu achei bem interessante. Trouxe coisas que a gente não faz no dia a dia. Às vezes os pais não têm esse tempinho, não têm isso. Então faz com que ela cresça e perceba que ela precisa exigir isso dos pais.
E a esposa, Sleide de Souza, também aprovou.
É bom, ajuda bastante no desenvolvimento dela.
Uma vez por semana, é a visitadora Liovana da Silva quem dá dicas e propõe atividades para desenvolver a coordenação motora, a inteligência e o vínculo afetivo entre Mayra, o pai, a mãe e a irmã Vitória.
A participação dos pais é muito importante porque a criança já naturalmente tem um vínculo com a mãe pela parte de amamentação, cuidado, afeto. As crianças geralmente perdem esse vínculo com o pai e resgatam só depois. E ver uma família criando um vínculo com o pai desde a criança bem nova é muito importante. É muito bom.
A secretária nacional de promoção do desenvolvimento humano do Ministério da Cidadania, Eli Harazawa, também destaca que o vínculo entre os pais e os filhos é fundamental.
Muito tem se falado da importância do papel do pai para dividir um pouco as tarefas, como se ele fosse um apoio na fase do nascimento, mas o papel do pai vai além disso, porque eu acho que ele também estabelece um vínculo afetivo com essa criança, que é único, que é diferente do vínculo com a mãe. E ele pode ser o ponto de referência também dessa criança e o ponto positivo, né?
Até o momento, 2.624 municípios aderiram à iniciativa e mais de 690 mil crianças e gestantes foram atendidas. Reportagem Diego Queijo.
Nesta semana, foram entregues 3 obras em Alagoas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM.
Em Marechal Deodoro, foi reaberto o Museu de Arte Sacra, que, de acordo com o padre Luciano Duarte, reitor do convento que abriga a nova casa, vai ampliar o potencial turístico da cidade.
O que a gente encontra é imagens sacras que remontam ao século XVII, século XVIII, século XIX, paramentos litúrgicos, vestes litúrgicas. Então, toda uma história contada através de imagens. A gente, turista que vem a Marechal Deodoro tem a chance de vir à praia, mas também tem a chance agora de fazer também um turismo cultural, um turismo histórico para conhecer um complexo que o ano que vem está completando 360 anos de existência.
Já em Penedo foram entregues o edifício Vila Lessa, que abriga o acervo de uma biblioteca tradicional da cidade, e o cais da Marina da Escola Náutica, formando um complexo que estimula as atividades navais.
Para Elton Ramos, que mora no município, as obras vão contribuir para o desenvolvimento local.
Em trazer melhorias na economia da cidade e transformou uma parte do bairro Santo Antônio, bairro Vermelho, onde no local existia um lixão. Hoje é perceptível a felicidade das pessoas que aqui moram.
A presidente do IFAM, Kátia Bogéia, destaca a importância dos 2 municípios alagoanos para o patrimônio do país.
São 2 cidades, patrimônio brasileiro, são tombadas pelo IFAM, protegidas pelo IFAM, e 2 cidades importantes para o turismo brasileiro. O IFAM vem trabalhando com essas prefeituras para a gente qualificar essas cidades históricas para o viés turismo. No caso de Marechal, o turismo religioso e o turismo também cultural, artístico, e no caso de Penedo, o turismo náutico.
As obras receberam investimentos de R$4 milhões do PAC Cidades Históricas, vinculado ao Ministério da Cidadania.
Quem cursou medicina no exterior, mas pretende trabalhar no Brasil, vai contar com novidades ao prestar o Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos.
O processo de avaliação vai ter ao menos 2 edições por ano e o candidato poderá participar da segunda fase mais de uma vez.
Outra mudança é que o novo Revalida vai ficar sob a responsabilidade da Secretaria de Educação Superior, com colaboração do Conselho Federal de Medicina.
A previsão do Ministério da Educação é de que as mudanças ocorram ainda neste ano.
O exame atesta conhecimentos, habilidades e competências necessárias para exercer a medicina no Brasil.
Banana, laranja, melancia e maçã, as frutas mais consumidas pelos brasileiros, ficaram mais baratas em junho.
É o que revela uma pesquisa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, realizada nas centrais de abastecimento de todo o país.
O destaque foi para a laranja, que teve queda de preço pelo segundo mês seguido.
A fruta teve redução de preço de quase 21% em Vitória, no Espírito Santo, e em torno de 18% em Fortaleza, no Ceará.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.